Está na hora de maneira que no fundo é muito isto, sempre com o Tiago Dores, de segunda a sexta, na Rádio Observador. Olá Tiago, bom dia.
Bom dia, mas isto estava muito animada, não
estava.
Sei se...
Espero que continue contigo.
Espero que isto agora não venha por aí abaixo.
Do que nos vais falar hoje?
Espera aí. Agora sim estou em condições. Isto é muito profissional, não é? Muito profissional. Que me dizem, eu hoje tinha uma sugestão, que era perguntar-vos o que acham de estrearmos um novo formato de rubrica. Gostavam?
Sim.
Desejavam?
Pode ser, sim.
Ansiavam?
Dependendo então, desse novo formato, não é?
Também se quer.
Exatamente.
Ansiar é muito, mas sim, vá.
É muito? Achas muito?
É um bocado.
É, pá, esperava outro tipo de receptividade, mas tudo bem. Então, a nova rubrica chama-se E ao Quinto Dia, 5 Perguntas. Hã? Que acham?
Gosto.
Até vem um bocadinho na sequência de algumas coisas que se falam.
Faz-me assim lembrar, tem qualquer coisa aqui, de Conversas à Quinta, que é o podcast aqui da Rádio Observador, não é? Mas também me faz lembrar o Quinta-feira e Outros Dias, não é? Que é a biografia de Cavaco Silva, que há uns 4, 5 anos. E tem também, assim, algum toque de inspiração divina, não é?
É muito completo, Tiago.
É muito holístico.
Sem dúvida, não. O senhor realmente inspirou-se um bocadinho neste meu novo formato para aquilo de ao quinto dia fazer qualquer coisa. Só que ele optou por criar os animais do mar e os pássaros, em vez disto das 5 perguntas. Não lhe ocorreu.
Pois,
não lhe ocorreu na altura isto das 5 perguntas.
Provavelmente até é daí que vem a expressão Deus te pague.
Porque sim.
Porque a maioria das pessoas não sabe que a expressão completa é Deus te pague os direitos de autor.
Exatamente, ora nem mais. Só que hoje em dia quem é que estuda os textos bíblicos?
Olha,
ninguém sabe isso.
Tiago, a propósito de textos bíblicos, posso fazer a primeira questão?
Sim, avança, Maria João.
É porque
avança.
Há dias, demos aqui a notícia, arqueólogos israelitas encontraram novos manuscritos do Mar Morto. Já sabe o que está escrito nesses fragmentos dos textos bíblicos?
Não, ainda não se sabe ao certo, Maria João, mas desconfia-se. Uma vez que os textos são de uma época em que os judeus estavam subjugados ao poder do Império Romano. Em princípio, os papéis são comprovativos de residência para se poder ir ao hipermercado. Ou declarações de entidades patronais para se poder circular entre concelhos. Ou comprovativos de como os miúdos frequentam o ATL todos os dias ao fim da tarde. Enfim, toda a sorte de documentação necessária para se efetuar as coisas banais do dia-a-dia quando se vive sobre o jugo de um regime totalitário.
Caramba,
bem, fica esclarecidíssima.
Isto é o que, assim, numa primeira análise, é o que parece.
Pá, estou esmagado. Mas olha, também tenho uma questão. Esta é um bocadinho mais prosaica, não é? Mas afinal, qual é o melhor dia para casar sem a coisa acabar mal, sem haver por ali algum desgosto? É sempre é o 31 de julho, como diz o Kim Barreiros, numa daquelas suas célebres músicas.
Célebres, exatamente. Não, Paulo, obrigado pela questão. O 31 de julho continua a ser muito bom, sem dúvida, porque pronto, depois entra o mês que todos sabemos, não é? No entanto, este ano, a partir de 19 de abril, qualquer dia será estupendo para casar, uma vez que por causa da Covid os casamentos estão limitados a 25% da lotação. Portanto, é aproveitar para consagrar o enlace, enquanto há uma boa desculpa para não convidar aquele primo que todos sabemos teria de ser retirada em ombros ainda antes do copo de água começar. Ótimo para despachar esse assunto.
Já que falaste em Covid, mas já cá faltava, perguntava-te outra coisa.
Um
devemos temer que a nova estirpe do vírus, desta vez descoberta em França, ofereça mais resistência às vacinas?
Não, de todo, Judito, porque se há coisa que aprendemos com a invasão nazi da França na Segunda Guerra Mundial, é que o francês, em geral, oferece mesmo muito pouca resistência. Portanto, não há motivo para preocupações.
Tiago, olha, e porque infelizmente nem tudo são boas notícias, há dias soubemos da morte do holandês Lou Ottens, o homem que inventou o cassete.
Lou
Ottens. E ajudou também a criar o CD.
Excelente pronúncia holandesa.
Olha,
temos trabalhado
Lou
muito
Ottens.
Com pronúncias holandesas.
Aproveito para te perguntar, o que é que para ti teve mais de revolucionário a cassete? O facto de ser tão portátil, o facto de permitir fazermos gravações a partir do rádio?
Não, na verdade não. Então... Para mim, Maria João, o golpe de gênio do inventor da cassete foi fazer coincidir aquele buraquinho no meio das bobinas da fita com a dimensão e o formato de uma caneta Bic, permitindo assim colocar a caneta de um orifício, fazer rodar rapidamente a cassete e rebobinar a fita sem gastar a pilha do Walkman. Isso sim foi de gênio.
Que é isto? Tiago?
Não. Maria João, como está bom de ver, foi o toque de saída desta nossa aula de quinta-feira.
Espera. Mas como é que a aula já acabou se nós ainda só fizemos 4 perguntas, não é?
Hã? Perceberam o que sucedeu? Aperceberam-se do que sucedeu?
O Paulo acabou de fazer a quinta pergunta.
Ora,
é isso,
aí,
não é?
Está. Ah. Ora aí está. Ora, está.
Paulo, foste apanhado, Paulo.
E com isto fechamos, nem mais.
Na próxima agora vão. Quinta-feira a gente conversa.
Sim. Agora vão e ai de vocês, se voltar a apanhar alguém a fumar ou aos melos atrás do pavilhão de educação física.
Já há muito tempo que não ouvi a expressão aos melos.
Aos melos? Eu fui ver a net se ainda se usava. Eu acho que ainda se usa.
Ou toda a gente deve estar a pensar. Os mais novos estão a pensar: que cotas, isso já não se usa.
Isso sem dúvida, mas acho que ainda há gente que usa.
10 para as 10.
Gente que vive no século XXI.
Exato, Tiago Dores. E de maneira que no fundo é muito isto. Segunda a sexta, sempre antes das 10, na Rádio Observador.